É bom falar um pouco de mim, quem me conhece, acho que a maioria me conhece. Meu nome é Marcos, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho formação original em design, depois de um curso de design lá. Eu trabalho com mídia interativa desde 93, 94. E já fiz um pouquinho de tudo nisso aí. Desde 2004, quando eu digo exclusivamente na área acadêmica. Eu parei de trabalhar na Mercado, trabalhando na RNP, na Google.com, já fiz diálogo por aí. E agora estou focado na parte acadêmica, estou fazendo meu doutorado lá no Rio, onde eu fiz meu mestrado também. E eu estou falando aqui um pouco das coisas que eu estou estudando no doutorado. Eu começo. Opa, peraí. Uma pergunta. Para orientar um pouco assim a fala. Acho que a maioria de vocês aqui trabalha com arquitetura, trabalha com design, trabalha com mídia interativa. Quando eu falo design aqui, gente, eu não estou falando especificamente de design gráfico, design que trabalha mais a questão visual, estou falando design como projeto. Então, eu considero aqui todo mundo que trabalha com projeto de mídia interativa, um design de mídia interativa. Não tem essa divisão tão segmentada da profissão como as pessoas colocam. Acredito que todo mundo reconheça isso aqui como parte do trabalho que a gente faz, como produto do trabalho. Tem aqui um site de conteúdo, um site de comunidade, uma ferramenta de busca, um site de e-commerce, salvo algumas exceções. A maioria trabalha produzindo sites no dia a dia. O que a gente faz é organizar, não estou pretendendo aqui uma outra definição de arquitetura de informação nessa ideia, mas nós organizamos, estruturamos, classificamos, tratamos informações, projetamos comportamentos de sistemas. Isso tudo para facilitar o acesso a mais elementos de informações e para facilitar a vida do usuário, né? Para reduzir o esforço cognitivo para usar essas informações. No fundo, eu acho que a gente está na indústria de software, né? A gente entender a web como um espaço onde acontece um pouco de software, eventualmente também a parte de celular, tem muita gente já trabalhando, caixa eletrônico, quiosques, uma série de interfaces diferentes, mas que a gente pode colocar dentro da indústria de software. Eu acho que a gente pode ir além disso, né? A proposta aqui é falar um pouco, para ampliar um pouco o foco da nossa atuação, né? Assim como a Mish falou, estou preocupado um pouco mais para frente, né? É interessante a gente discutir o que está acontecendo agora, mas é legal a gente também não perder de vista. Tem muita coisa mudando que a gente tem que estar alterado com o que está vindo por aí. Então a pergunta é, o que nós podemos fazer? Eu também não tenho pretensão de trazer nenhuma resposta, não. Estou aqui mais para confundir do que para esclarecer. Então vai ser cheio de perguntas e acho que poucas respostas. As respostas a gente vai construir junto. O que eu acho que a gente pode fazer é projetar experiências que sejam memoráveis, né? Gerar valores e impressões dignas de lembrança, né? Eu coloco essa foto dessa senhora aqui completamente imersa numa experiência que não tem nada a ver com ela, mas que é um pouco o foco que eu quero orientar um pouco essa conversa aqui. Para a gente entender um pouco para onde a gente vai, estou querendo voltar um pouco atrás e rapidamente falar de onde a gente veio. Todo mundo conhece essa história, mas é legal a gente olhar isso aqui. Os mainframes, né, que foi os primeiros computadores que a gente conheceu, a gente não, mas enfim, que se conheceu, com sistemas e interfaces projetados por pessoas de ciência da computação, os usuários tinham que se adequar à lógica desses engenheiros, né, não tinha nenhuma preocupação específica com a interface, como os caras iam usar, né, entrando em interação eventualmente mecânica. No segundo momento, nessa linha de tempo não tão lógica assim, mas vem a década de 80 que começa a surgir a interface gráfica. A gente já começa a ter uns designs atuando na camada de apresentação, mas ainda só na camada de apresentação, profissionais preocupados com o usuário final. O Bill Mogren cria esse termo, design de interação, começa a trabalhar especificamente com produtos, uma pessoa que vem na área de design de produto, começa a pensar o produto de tecnologia, de interface gráfica também, para computador. Né? Tem um livro dele que vem fora, dando, vai ser sorteado depois, eu sugiro que vocês, quem não for abençoado com o sorteio, sugiro que comprem um livro excelente sobre esse design de interação. E o terceiro momento que a gente está vendo mais intensamente é que o computador deixa de ser uma ferramenta de trabalho e passa a ser um meio de comunicação, um meio de expressão pessoal. E a gente tem, em paralelo a isso, o nosso trabalho começa a ficar cada vez mais complexo e a gente começa a ter uma multiplicidade de competências envolvidas no projeto de mídia interativa. Então a gente começa a ter diversas profissões ou atuações específicas para fazer a mesma coisa que se fazia antes, porque a coisa ficou muito mais complicada. Então a gente percebe que a mudança tecnológica vai trazer, sim, uma consequência para a nossa prática projetual, para o nosso trabalho. Então, hoje em dia, esse aqui é um gráfico que fiz a partir de um artigo do George Wilson, que foi publicado no Box Daniels, que ele fala, tem essa eterna discussão, o que é arquitetura de informação? E ele fala, nem sabe para tombstones, né? Os nomes são para as lápis, né? Não interessa muito o nome, mas ele faz uma análise bem interessante sobre exatamente esse contexto que a gente está, que a gente tem diversas competências atuando no projeto de mídia interativa. Houve um momento que a gente fazia tudo sozinho, muitas vezes fiz site fazendo um pouco de tudo, eventualmente até programando. Mas hoje em dia, dependendo do tipo de projeto que você está envolvido, é eventualmente impossível fazer isso. A gente tem essa segmentação tem umas camadas, tem uma série de trabalhos diferentes. Né? Tem o pessoal de arquitetura, informação, design, instalação, trabalhando mais na parte que eles chamam de estrutura invisível, que a gente não vê o alicerce. E aí tem outro pessoal trabalhando mais na superfície do projeto, não quer dizer que esse pessoal esteja interagindo um com o outro, fazendo um pouco de trabalho de cada um. E uma série de outras áreas aí que estão transitando em volta desse complexo de atividades, dando inputs, participando do projeto. Né? Existe o próprio Wilson coloca isso, existe possibilidade de ir além disso e pensar o design da experiência de uma maneira mais holística. Né? É como se você estivesse fazendo um paralelo aí com o cinema, né? O diretor do filme, que trabalha em todas as etapas do filme, entende um pouco de tudo, mas não necessariamente mete a mão na massa em tudo. Ele tem a visão da experiência que ele quer passar com o filme e trabalha em todas as etapas, dando palpite, dando pitaco, coordenando essa história toda. Então, o design da experiência vai um pouco de encontro com essa ideia, de que a gente pode pensar mais abrangente e trabalhar em todas as etapas, embora não diretamente. Para complicar um pouco mais essa história, exatamente dentro dessa área que se insere na minha pesquisa, a gente entendeu um pouco, já que a tecnologia influencia o nosso trabalho, para onde está caminhando a tecnologia. A gente tem essa série de coisas acontecendo, digitalização dos componentes, digitalização das informações, hoje em dia tudo é digital, por tudo ser digital pode passar de um suporte para o outro. A gente tem essa convergência de mídias, tem transmissão de dados acontecendo agora, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. As coisas começam a conversar cada vez mais umas com as outras e a gente caminha para um ambiente de ubiquidade computacional, que a gente até tocou aqui, de pervasividade computacional. O que é isso? Basicamente, é pensar que o computador deixa de ser isso que a gente conhece como desktop e passa a estar presente em qualquer coisa, né? Na roupa, no ambiente, numa caneta, numa caneta, numa xícara. Isso não é um computador como a gente conhece, é uma coisa que concentra uma série de funções, mas é uma inteligência computacional, um sistema que está rodando em objetos do cotidiano. Né? Essa é uma linha de pesquisa que vem desde da década de 80, pelo menos, no Charles Parker, já estão buscando isso, né? Pensar o computador disperso no ambiente, quebrar essa metáfora do desktop, o computador invisível, né? O Donald Norman fala do computador invisível. E o que isso significa? Significa que, aí pegando cara no Polésia aí, o computador sumiu. Né? Deixa de ser essa coisa que a gente enxerga tão claramente e passa a fazer parte de tudo. Se faz parte de tudo, ele praticamente não existe como uma coisa percebida. A gente começa a usar tão facilmente que ele deixa de ser uma coisa tão complicada. O Mark Weiser, que era o cara que pesquisava isso, cunhou esse termo de ubiquidade computacional no Charles Parker, ele comparava um pouco a visão que ele tinha com outra tecnologia que era tão dispersa a gente não percebe o que está por trás dela, que é a eletricidade. A gente usa a eletricidade de uma maneira tão conveniente hoje em dia que não percebe o que está por trás de tudo isso para a gente chegar em casa, apertar o botão e acender a luz. A gente não vê conduíte, não vê transformador, não vê usina de geração de energia, não vê nada disso. A gente chega em casa, aperta o botão e aquilo acende. A gente acha maravilhoso. É um pouco essa visão da tecnologia computacional que ele tinha em mente. Só para mostrar um exemplo interessante, esse é um projeto da Food Circuit, é uma camisa que tem sensores de pressão e calor, que você consegue reproduzir a sensação de abraço com outra pessoa que esteja usando a mesma camisa. Isso é um computador que você veste, e você pode interagir com outra pessoa à distância, e não tem nenhuma proximidade com o controle que a gente conhece hoje. Você pode também interagir via celular, você pode enviar comandos pelo celular com software específico, e reproduzir a sensação do abraço, de calor, de proximidade com uma camisa à distância. Né? Isso é para a gente pensar que o paradigma de computador está mudando, a gente tem que estar antenado com isso, porque vai vir por aí. Embora no mercado a gente não tenha ainda, é difícil para a gente estar lidando com o dia a dia, tentando vender projeto, tocar o nosso escritório, estar acompanhando essas coisas, mas na academia, as universidades já estão muito ligadas nisso. Eu trouxe aqui duas falas, isso está no meu artigo, quiser ter interesse de olhar com calma, não vou ler aqui, mas as universidades lá fora que já tem cursos específicos de Interaction Design, já estão antenados com isso, eles já sabem que design de interação significa tela de computador, né? Computador hoje em dia não é isso aqui, é muito mais do que isso e vai perpassar nossa vida de uma maneira que a gente ainda não sabe muito bem como é, mas eles estão buscando isso, estão propondo a gente pensar a experiência de uma maneira mais abrangente, não limitado ao computador. E o desafio é exatamente esse, já que o computador está em tudo quanto é lugar, está em todos os dispositivos, está em toda parte, como a gente pensa uma experiência que seja consistente, fluida e prazerosa entre dispositivos, né? É aí que está a grande pergunta. Eu trouxe aqui dois exemplos que eu acho interessante. Algumas pessoas já conhecem esse projeto aqui da Maia, é um projeto que eles foram chamados para fazer uma análise de uma biblioteca em Pittsburgh, que é bem interessante por isso, porque eles enxergam a biblioteca como um sistema de informações e identificam três entidades principais que os usuários dessa biblioteca interagem. Né? Você tem os recursos humanos, que são as pessoas que trabalham ali, a comunidade que transita pela biblioteca, os recursos online, né, do database, do site, e os recursos físicos, né, os livros, os catálogos, o prédio, e como você faz para conseguir conciliar uma experiência consistente nesses três recursos. Foi exatamente essa abordagem que eles tiveram. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque acho que não é o caso, mas quem procurar por Maia e Cara de Lago da Pittsburgh vai ter um material bem interessante para perceber. Existiram espaços de interação, momentos de interação que as pessoas tinham que fazer. Fizeram um projeto exatamente como a gente faz na web. Fizeram um percurso pela biblioteca, identificaram problemas, viram que tinham problemas de rotulagem, de interação com essas três entidades, em momentos que havia uma quebra de fluxo de experiência por N motivos, e conseguiram fazer um projeto bem interessante, que envolvia desde o espaço arquitetônico, revitalizar o espaço arquitetônico, transformar o espaço em um espaço de informação, uma experiência consistente online, refizeram o site da biblioteca e refizeram o catálogo com uma série de problemas. Né? E aí isso veio com uma série de questões que a gente está acostumado a ver em arquitetura e informação para a web, mas da consistência de linguagem, de usar, não usar jargão técnico, mas usar uma linguagem acessível ao bibliotecário. Então, a gente usar balcão de referência, que eu tenho da biblioteconomia, o bibliotecário de referência é uma coisa que ninguém sabe o que é, não sei quem trabalha com biblioteconomia, e colocaram sempre espalhado essa coisa de pergunte ao bibliotecário, né? Já que você tem uma dúvida, pergunte ao bibliotecário. Isso se expandia para o site também, então tem uma consistência do mundo físico para o mundo virtual. Mudaram todo o projeto arquitetônico, tinha uma série de problemas de arquitetura que eles identificaram, mas reparem que a Maia não é uma empresa de arquitetura, uma empresa de design, de arquitetura de informação. Eles contrataram uma empresa de arquitetura, uma empresa de sinalização, e fizeram o site. Refizeram todo o espaço hoje em dia exige informações sobre a biblioteca, sobre eventos e atividades, porque eles queriam que tivesse uma permanência do usuário na biblioteca. A biblioteca tem uma série de atividades, isso era claro para os usuários. Então, uma série de ações que tem a ver com essa visão do design da experiência como um todo. Não design do website, não design do prédio, não design da sinalização, mas do conjunto como uma experiência consistente, independente do meio que você está acessando para lidar com a informação. Né? Para trabalhar o suficiente do usuário, uma série de questões que eles colocaram. O ponto é, projetar experiência não significa simplesmente projetar software. Pode ser mais do que isso. Né? Eu vou mostrar um outro exemplo mais radical, que é a exposição Grande Santão Meireles, que teve aqui em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa. Que eu considero um caso interessante, que tem tudo a ver com a arquitetura de informação, como você faz para traduzir a obra de Guimarães Rosa num espaço, como você faz para causar a imersão do usuário num espaço que é um espaço físico, mas poderia ser um espaço virtual. A gente faz o tempo todo isso. Como é que a gente faz para orientar o nosso usuário num espaço que é virtual? Eles fizeram aqui num espaço real. Então você tinha 7 trilhas aí para seguir, para conhecer a obra do Guimarães Rosa, para interagir com o espaço, com o conteúdo da obra. Eles não quiseram segmentar a obra em espaço, até porque a construção da obra não segue uma segmentação, não tem capítulos, não tem uma coisa de um fôlego só. Então você conseguiu ao mesmo tempo ter a visão do todo, mas se você quisesse escolher uma trilha específica, seguia essa trilha. Você tinha um diálogo, tinha um diadolim, você seguia essa trilha no espaço e conseguia ver informações específicas, formatadas de acordo com o personagem, enfim. Então tem essa construção do espaço, de você acessar as informações, buscar as informações, interagir com a obra, e que tinha todo um clima, que é o clima do livro. Né? Isso aqui, a gente vê aqui esse painel com parecendo que está sangrando, relativo à batalha do Rio Baldo com o Diabo. Tem essa coisa da areia, que era uma representação do demônio, né? Um sopro poderia desfazer a areia. Ela, como a Pia Lessa, que fez esse projeto, compara esse sopro com o medo que dá com o contato com o Diabo, o medo que vem e volta, fugidio. Esse aqui seria a representação de Diadolim, que é uma personagem que se esconde, se revela o tempo todo. Então, para você ver o conteúdo, você tinha que pegar um espelho e colocar em cima da água para refletir o texto e observar esse texto. Então, essa construção da experiência, que é uma coisa bem interessante que eu acho que ela conseguiu captar de uma maneira muito poética, né? Mas que tem tudo a ver com a arquitetura de informação. Você pega um conteúdo e trabalha esse conteúdo para o usuário, mantendo uma consistência com a obra original. Né? Esse aqui é a representação do Riobaldo, que é um personagem que está o tempo todo buscando a construção do sentido da sua própria vida ao longo da obra. Então, você tinha que se posicionar em determinado ponto. Aqui vocês conseguem ver a figura ali do assim, ali tem uma argola que você olhava por dentro da argola e você conseguia finalmente montar a imagem do texto, uma coisa que não, de perto você não conseguia ler, né? Essa montagem se revelava para você. Então, o design de experiência, resumindo aqui, isso é um tema que está mais bem explicado no meu artigo, ele tem essas origens que remontam à interface gráfica, mas ele já ultrapassou isso há muito tempo. Essa disseminação da computação favoreceu esse amadurecimento dessa nossa profissão de mídia interativa. Que tem essa divisão de trabalhos hoje em dia, mas que já tem essa percepção de que há uma coisa que pode ser maior para pensar a experiência como um todo, não segmentar em compartimentos. Né? Tem uma preocupação com o contexto de uso do sistema, né? Pensar isso ao longo do tempo, que é uma coisa que está muito presente. Né? Isso é muito forte no campo do design também, já não se pensa mais no produto. Se a gente pensar, por exemplo, os produtos hoje em dia são meras atualizações de um projeto que está em constante evolução, não existe mais um produto fixo, né? Ele não está acabado, tem essa coisa de versão alfa, versão beta, né? O próprio celular que é um produto físico, ele é uma coisa que está em constante evolução, está mudando o tempo todo. A gente não pensa num celular como um produto, todo mundo tem um celular muito diferente um do outro, é difícil de acompanhar até essa evolução do produto, porque é um serviço hoje em dia, não é mais um produto, né? A gente está prestando um serviço, ele não se esgota, não está fechado quando a gente entrega isso para o usuário final, ele está sendo constantemente reavaliado, a gente tem que estar antenado com essa reavaliação para o nosso trabalho nessa história. Então, o que eu queria frisar aqui, principalmente, que embora a gente tenha essa limitação do mercado, para a gente que trabalha no mercado, eu tenho a sorte de trabalhar na academia, não tem essa pressão tão grande do mercado. Eu trabalho na academia, né? Você faz alguma coisa dentro da aula, não só dou aula, e pesquisa, já é bastante coisa. Tem essa pressão do mercado, mas acho que a gente tem que estar antenado com isso, que a gente não pode ficar restrito simplesmente ao meio digital, porque vai chegar um dia que o computador vai deixar de ser o que a gente conhece hoje. Vai ser uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, mas vai estar implicado na nossa experiência de viver o cotidiano, de estar na cidade, de estar em mobilidade. Então a gente tem que pensar nesse contexto de mobilidade, de viver a cidade, para pensar uma experiência que contemple isso. Então, o design de experiência pode conjugar diversas áreas, não se reduz a uma. E o que está por trás disso tudo é uma necessidade de comunicação, que é o que move a gente, né? A web é isso, né? Os sistemas de informação de visual, na verdade, são isso, para a gente poder se comunicar uns com os outros, né? Só que a coisa vai ficar mais complicada quando a gente pensa nessa história de ubiquidade computacional, porque a gente começa a ter um ambiente que tem múltiplos inputs e múltiplas respostas ao mesmo tempo. O mesmo sistema pode dar respostas infinitas para diversos usuários. Então, pensar isso, acho que é o desafio mais interessante que se apresenta para a gente no momento. Né? E eu coloco aqui como final para a gente pensar o que a gente quer estar fazendo daqui a 10 anos. Se a gente quer estar fazendo sites para a internet ou estar criando experiências que causem esse encantamento dessas senhoras aí na exposição da Via Versa. E é isso que eu tinha para falar hoje brevemente, quero levar mais para a discussão agora na mesa. Muito obrigado.